Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Na conferência da Videira, lá em Curitiba, no Paraná, e foi uma bênção. Tivemos quase 5 mil irmãos na conferência. Na verdade, está tendo ainda, ela vai terminar agora de manhã. E é tão empolgante porque há 4, 5 anos atrás, nós fizemos ali a primeira conferência e nós éramos pouco mais do que 350 irmãos. E menos de 5 anos já somos muito mais do que 10 vezes mais. Isso é um crescimento extraordinário. E só pode ser obra de Deus. Homem nenhum é capaz de fazer algo assim. É o selo do Espírito sobre a obra que tem sido realizada. Amém? Glória a Deus. Bom, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Ok. Pastor Aloysio. Amado pastor, com referência à matéria Saúde das Mãos, página 20, saiu no boletim alguma coisa sobre saúde das mãos? Ok, saúde das mãos. As mãos estão doentes? O que quer dizer com saúde das mãos? É para lavar a mão, né? Lavar a mão, então é saúde do corpo inteiro. Quero compartilhar que no dia da ceia, eu vi um irmão limpando o nariz com o dedo. E depois ele quis dividir o pão dele comigo. Ok. Pastor, eu trago meu próprio copinho e não compartilho o pão, só o vinho. Poderíamos colocar também o pão dentro de um copo? Sim, em muitas igrejas fora do Brasil, onde eu tenho estado, eles servem tanto, lá na verdade nas igrejas de maneira geral é suco, né? Eles servem tanto o suco quanto o pão, pasteurizados dentro de um copinho, como tampado com aquela tampa, como de iogurte. Sabe aquela tampa? Como se chama aquilo? Tem um nome? Se tiver, eu não sei. Tem uma tampinha, né, que você puxa, um lacre de alumínio. Então, eles servem tanto o pão, e na verdade, eles servem quando chega na porta, a pessoa chega, ela já pega o pão e o vinho e senta, na hora certa, ela participa. Ok? Nós estamos tentando fazer algo assim, mas ainda os preços são meio proibitivos, né? E a nossa igreja agora são 30 mil irmãos, então acaba ficando um pouquinho mais caro do que a gente imagina, ok? Aí cada ceia vai sair aí por 60 mil reais, né? Mas é melhor do que pegar um pão sujo com caca de nariz, eu entendo isso. Essa coisa de compartilhar às vezes é complicado, mas eu já fui também em igrejas, particularmente na Inglaterra, onde eu morei um ano. Então, eu e minha esposa, nós fomos em várias igrejas que a ceia é servida num único cálice, que vai passando de mão em mão. Só um cálice, é um cálice grande, normalmente ele é bonito, ele é feito assim, de alguma parece estanho, e assim, o diácono vai junto, ele te serve o pão e te dá o cálice, e você bebe. Depois o diácono passa um lençozinho limpando, eu acredito que não limpa tanto assim, mas ele passa um lencinho, vai para o próximo, até todos participarem. Não é prático numa igreja do tamanho da nossa, isso demora um bocado, mas também é feito assim em alguns lugares, porque eles estão passando com isso a ideia de que eles participam de um único cálice, vivem em unidade. Ok, mas também eu estive numa igreja, essa é a vantagem de ser em muitas igrejas, essa na verdade foi na Nigéria, em Lagos, que é muito interessante, por ser uma igreja muito grande, e muito problema às vezes, né? Infelizmente, com higiene, então os pastores, eles lavam a mão com álcool antes de orar com cada irmão. Então, se vai orar com os irmãos com imposição de mãos, eles oram com um, aí o diácono joga o álcool na mão dele, ele limpa com álcool, ora com o próximo, de novo limpa com álcool, ora com o próximo, até orar com todos no prédio. Tudo de acordo com a realidade do lugar, né? Nós não estamos precisando de lavar com álcool, já estamos precisando, não, acho que não. Ok, tá bom. Pastor, tenho uma filha de 20 anos, foi criada na igreja, aqui na Videira. Mas depois que ela foi para a faculdade, começou a namorar com um rapaz que não é crente. Eu já exortei ela sobre isso, mas ela continua namorando com esse rapaz. E agora ela não está vindo à igreja. Não, perdão. Ela não está aqui hoje no prédio da igreja. O que eu faço? Bom, não há muito que você possa fazer depois que seu filho se torna adulto. Você não pode mais bater, você não pode mais tratá-lo como se fosse criança, você pode tratá-lo como adulto, você vai exortá-lo dos riscos, vai exortá-lo das consequências, das escolhas que ele faz, não é? Mas você vai ter que deixá-lo ter a sua própria história com Deus, e que provavelmente vai ser diferente da sua. Mas não duvide do poder da oração, e nem duvide também do poder do Espírito Santo em preservar aquele que é salvo, ok? Se é salvo, você precisa de crer, porque é verdade nisso. Ninguém os arrebatará das mãos do Pai. Então, se a sua filha nasceu de novo, eu acredito que ela nasceu de novo, ela não vai se afastar do Senhor. Mas, pastor, às vezes ela se afasta da igreja. Bom, são duas coisas distintas. Semana atrasada, eu fui comprar um livro, numa livraria no shopping. Mais uma vez, me perdoe, pastor André Formiga, mas eu vou lá também, mas eu venho aqui também. E na hora de pagar, todo lugar tem gente da Videira, é impressionante hoje em dia. Já fico esperando, onde é que está o irmão me vigiando hoje? Que eles não falam, ficam me vigiando para ver o que eu estou fazendo. Quando eu fui pagar, a mocinha falou, o senhor não me conhece, mas eu estava frequentando a Videira. Eu falei, estava? Ela disse, estava, agora eu não estou. Mas eu quero voltar. E ela falou, eu acho que eu estou afastada do Senhor. E eu perguntei para ela, você está afastada do Senhor? Isso significa que você não ora mais, você não quer mais Jesus, você não quer mais saber do Senhor? Ela falou, não, pastor, eu oro todo dia eu busco o Senhor, mas eu não estou indo nos cultos da igreja, nem participando da célula, acho que eu estou afastada. E o olho dela se encheu de lágrima. Eu falei para ela, eu vou te dizer uma coisa pelo Espírito, você não está afastada do Senhor, porque eu percebo o Senhor aí presente dentro de você, mas você está afastada da comunhão da igreja. São duas coisas distintas, ok? Duas coisas distintas. Obviamente, estar afastado do Senhor é uma coisa gravíssima, estar afastado da igreja é ruim, mas não é tão grave, ok? É ruim porque quem está afastado da comunhão está mais sujeito a ataques do maligno. Ele não é guardado pelos demais irmãos, ele não desfruta dessa exortação mútua, ministração mútua de vida, tão importante na célula, não é? Então, o fato às vezes de estar afastado da igreja, como é o caso da sua filha, que não está aqui, é que ela fica constrangida, porque ela sabe que não deveria namorar um rapaz descrente. E ela fica com vergonha dos irmãos perguntarem para ela, e esse rapaz? Você está aí na célula, aí ele é crente, e ela tem que dizer que ele não é. Então ela fica constrangida. O constrangimento às vezes faz ela se afastar, isso é tática maligna. Então você deve interceder pela sua filha, e não pensar que ela agora está indo para o inferno por causa disso. Pastor, e se ela vier se casar com um incrédulo? Ela vai sofrer, infelizmente, porque é jugo desigual. Mas mesmo assim não significa que ela está condenada ao inferno, porque se casou com um incrédulo, um descrente. Ok? Continue orando, né? E Deus vai preservá-la, e quem sabe até o marido, ou se vier a se casar, venha também a se converter e servir ao Senhor aqui. Para o Senhor não há impossíveis. Amém, irmãos? Pastor, bom dia. Me responda uma pergunta: se um ímpio, por acaso, se decide orar, ou decide-se orar e pedir algo a Deus, como um teste, ou até com fé, por não ter mais a quem recorrer, Deus pode atender a oração desse ímpio? Então, não ponha limites para a graça de Deus, não ponha limites para o amor de Deus. Ninguém pode orar a Deus se não for movido pelo próprio Deus. Está me ouvindo? Ninguém quer o Senhor por si só. Ninguém busca a Deus por si só. Qualquer um que estiver clamando a Deus, é porque o Espírito Santo já está agindo na vida dele. O Espírito Santo está agindo e ele está clamando. Às vezes não tem ninguém para ensinar para ele a respeito da verdade do Evangelho, mas ele está clamando. E se ele clamar com sinceridade, eu vou dizer algo para você: sinceridade só não basta para ser salvo. Mas eu nunca vi ninguém sincero que não recebesse a revelação do Evangelho na vida dele. Entendeu essas duas verdades? Sinceridade só não basta, evidentemente, tem que crer da maneira certa. Mas eu nunca vi ninguém que seja realmente sincero que Deus não se revele a ele, porque Deus é gracioso. O nosso Deus é gracioso, é amor, amém? E é pelo Espírito que as pessoas clamam. Pastor, a paz do Senhor, quais são os tipos de pessoas que estarão no milênio? Então, o milênio vai começar quando Jesus voltar. Então você conhece toda a história, já falamos aqui esse ano várias vezes. Quando o Senhor vier nas nuvens, ele diz lá em Mateus 25, ele vai então ajuntar as nações que estiverem aqui, em primeiro lugar. As nações, isso significa que durante o milênio vai existir ainda nações aqui na terra. Mas dessas nações ele vai separar alguns que são cordeiros e outros que são bodes. Não significa que eles são salvos, significa apenas que eles cuidaram ou trataram bem os irmãos do Senhor Jesus, que a Bíblia diz. Por causa disso serão preservados para o milênio, mas eles vão ter que crer em Jesus ainda. E, bom, então temos as nações, o primeiro. Mas além de julgar as nações, a Bíblia fala também que o Senhor vai estabelecer o seu tribunal para dar galardão para os crentes. Porque todos os salvos vão ressuscitar. Quantos creem nisso? Todos os salvos de todas as épocas vão ressuscitar. E vão comparecer no tribunal de Cristo. Para quê? Para receber ou não galardão. Nós sabemos e cremos que o crente vencedor vai receber a recompensa. Qual é a recompensa? Vai reinar com Cristo durante o milênio. Estão compreendendo? Reinar sobre quem? Sobre essas nações que vão estar aqui, entendeu? Vai reinar sobre essas nações. Então nós já temos aí então o Senhor Jesus, que vai estar em Jerusalém, no seu trono, reinando. Nós temos os crentes vencedores que vão reinar com ele sobre as nações, como governantes, e temos as nações que serão governadas, certo? Bom, e os demais crentes? Os demais crentes também estarão com o Senhor, estarão também no reino, mas não vão receber a honra da posição, ok? Mas eles não vão para o inferno, eles são crentes, são glorificados, ok? Terão um corpo glorificado, mas não vão receber a honra. Qual que é a honra? Posição, ok? Ficou claro isso? Bom, são essas pessoas que estarão aqui, segundo a sua pergunta. Pastor Aloysio, fui convidado a participar de uma festa de aniversário que será comemorada num salão da maçonaria. Pelo que eu sei, o aniversariante é muito ajudado pelos maçons. Pode até ser que eles tenham algum envolvimento com a referida festa. O senhor acha que um crente poderia ir a um evento assim? E se for o caso dessas pessoas da maçonaria estarem com outros interesses por detrás da festa? E quanto a ir em missas de sétimo dia que a família convida? Desde já agradeço, obrigado, Deus abençoe. Amém. Bom, essa é uma pergunta lá em projeta para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 10. Deixa eu ver aqui na minha, eu não me lembro o versículo exato. 1 Coríntios capítulo 10, verso 27. Projeta para mim. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, então é disso que está falando a pergunta, de um convite. Um incrédulo convidou você, e você quiser ir, ou seja, você é livre. Se você não quer ir, não vá. Mas se você quiser ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então você foi convidado para uma festa, você não sabe lá se foi consagrado a Cosme e Damião, se foi consagrado a Iemanjá, ou sei lá o quê. Mas você foi convidado, você quis ir, seu amigo, não é, colega de trabalho, vizinho, ou sei lá o quê. Você quis ir, então você vá e não pergunta nada, fique em paz, o que servir você come. É o que está dizendo a Bíblia. Mas, verso 28, Mas, se alguém disser, isto aqui é sacrificado ou consagrado a ídolo, Paulo diz o quê? Não comais. Ok? Então preste atenção. Você foi convidado para uma festa de aniversário e você quer ir? Vá. Ah, mas lá vai ter algumas coisas, comida ou alguma outra coisa, sei lá. Então você vá, e se ninguém falar nada de ídolo nem de religião, fique em paz. Come, faz tudo o que é normal numa festa de aniversário, canta parabéns, come o bolo, etc. Mas se alguém disser, gente, essa festa aqui, eu quero dizer para vocês, é em homenagem a Cosme e Damião, e eu fiquei o dia inteiro fazendo aqui esses bolinhos. Aí Paulo diz, nesse caso, não coma. Aí Paulo diz, por causa que aquilo tem algum poder sobre você? Não. É só para que as pessoas que estão vendo você não fiquem pensando que você concorda com aquilo. É para que aqueles que estão olhando não achem que isso é a nossa prática. Não é. Não é. Quantos compreenderam a orientação bíblica? Está claro na palavra de Deus. Bom, pastor, isso é aniversário. Mas e quando te convidam para um ritual, por exemplo? Missa de sétimo dia. É um ritual. Então, nesse caso, você precisa de avaliar se o ritual é contrário ao ensino do Evangelho. Então, se alguém te convida para um casamento, por exemplo, o ritual do casamento, ele é contrário ao Evangelho? Não, então você vai no casamento. Ah, fui convidado para ser testemunha. Pode ser, não contraria o Evangelho. Mas orar pelos mortos contraria o ensino do Novo Testamento? Sim, orar pelos mortos contraria. Então não vou participar de um ritual de oração pelos mortos, porque eu não creio nisso, não participo disso, portanto. Pastor, mas alguém pode ficar ofendido. Bom, azar dele. Ah, mas pastor, e se ele ficar ofendido e não quiser mais Jesus? Aí o azar ficou maior ainda. Você não tem que abrir mão da fé para ganhar alguém para a fé. Isso é uma incoerência absurda. Você renuncia à sua fé para tentar ganhar alguém para a fé? Ora, não faz sentido. Então você tem que ser firme na sua fé. É assim que eu creio. Se ele te perguntar o motivo da sua fé, esteja pronto para explicar, para responder. Mas se ele considerar a sua fé como sendo extremista, fundamentalista, e ele se sentir ofendido com ela, não há nada que você possa fazer. Você não quer ofender ninguém, você apenas crê dessa maneira. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Nós vivemos um mundo muito estranho hoje em dia, o mundo do politicamente correto, que é o seguinte: qualquer discordância é visto como ofensa. Então, você não concorda com homossexualismo, imediatamente você é taxado já e fica ofendido. Me sinto ofendido de você discordar. Ora, mas eu não posso ter opinião mais? Eu sou obrigado a concordar só porque Vossa Senhoria vai ficar melindrada? Não, eu posso discordar. Então, discordância não é ofensa, mas vivemos num mundo que é. Discordou, você já é visto como extremista. E os outros já viram vítima. Você viu o que ele falou? Não concorda com o meu estilo de vida. Não, não concordo mesmo, e daí? Por isso que eu não vivo esse estilo de vida. É só minha opinião. Não estou te condenando, dizendo que está certo ou está errado para você, isso aí é uma escolha sua. Estou apenas dizendo que eu discordo de certas coisas. Nessa semana, Dia das Mães, alguém nos procurou, dizendo que tem uma orientação do MEC que está sendo gestada. Eu espero que com essa mudança de governo as coisas melhorem um pouco. Que o MEC está orientando que as escolas não comemorem mais Dia das Mães. Por quê? Porque comemorar os Dias das Mães vai traumatizar o menino que não tem mãe, mas tem dois pais, ou três pais. Tadinho do menino, ele vai para aquele dia da festa, todo mundo com a sua mãe, menos ele. Bom, o problema é de quem tem mãe? Não. Quer dizer então que o fato de você ter uma mãe agora ofende os outros. Vê que coisa absurda que nós chegamos. Você tem uma mãe, você quer honrar a sua mãe, mas o outro fica ofendido, porque ele não tem. Quer dizer, na verdade ele tem, né? Não existe ninguém sem mãe, mas oficialmente são dois pais. Pode ter o inverso daqui os dias também, não vai comemorar o Dia dos Pais, porque tem gente que só tem duas mães. Então esse é o mundo que nós vivemos hoje. Você não pode dar opinião, você não pode mais se posicionar, porque é considerado ofensivo para os outros. Que coisa triste. Espero ter ajudado. Bom, tem uma outra pergunta aqui, um pouco longa,
Eu não sei se eu respondo essa pergunta. Tem mais duas, não vai dar tempo. Mas essa pergunta aqui, ela é feita tão frequentemente, que eu vou tentar responder sim. Pega a sua Bíblia, abre lá em 1 Samuel. 1 Samuel 28. É o dia em que Samuel consultou a médium. Quantos conhecem essa história? Perdão, desculpa, Saul. Saul consultou a médium. Quantos conhecem essa história? É porque Samuel é que supostamente apareceu na sessão espírita. Então, essa é uma pergunta feita frequentemente, mas às vezes ela exige um pouco mais de tempo, eu vou tentar ser bem breve. Então, lá em 1 Samuel, vamos ler, verso 6, 1 Samuel 28, verso 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Muito bem, ele consultou o Senhor, mas não teve direção. Aí foi consultar a médium. Então daí você já vê o problema. Aquele que pode consultar o Senhor precisa de consultar médium? Não. Só consulta médium quem não consegue consultar o Senhor, como foi o caso de Saul. Verso 8, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele dois homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Veja, o próprio Saul tinha eliminado os médiuns, o próprio Saul sabia que aquilo era contra a vontade de Deus. E ela disse: por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Quando ela viu Samuel, ela fez o quê, irmãos? Ela estava o quê? Surpresa. Surpresa. Foi surpreendida por aquilo. Isso já fala alguma coisa. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Esse espírito não desceu, portanto, ele subiu. Isso também tem implicações espirituais na Bíblia. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por intermédio, ele dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Maleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Isso aqui não se cumpriu. Então a profecia do pretenso Samuel não se cumpriu. Não foi no outro dia, foi 18 dias depois. Não foi amanhã. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Ok, só até aqui. Muito bem, você sabe, tem muita gente que acredita que era o verdadeiro Samuel que estava aqui. Até mesmo muitos pais da igreja acreditavam que era o próprio Samuel. Eu não creio que seja Samuel. Eles acreditavam o seguinte: ouça o que eu vou te dizer. Primeiro, a Bíblia proíbe feitiçaria. No Velho Testamento, Deus diz, lá em Êxodo não me lembro o capítulo agora, mas se alguém me achar aqui na frente, vai ganhar um prêmio no céu. Lá em Êxodo, lá pelo capítulo 21, 22, diz que o feiticeiro tinha que ser morto. Deus abomina todo tipo de invocação, tá bom? Então, em primeiro lugar, é contra a vontade de Deus. Então, a dúvida que esse irmão tem aqui, não é... Vou ler a pergunta, não li, né? Pastor, em 1 Samuel 28, foi Satanás ou profeta Samuel que apareceu para Saul? Um irmão muito conhecido no meio cristão disse que, embora a Bíblia proíba a consulta aos mortos, o autor do livro em nenhum momento faz menção a Satanás e apenas a Samuel. É possível ter sido Samuel? Muito bem, eu não sei que irmão conhecido que é esse, mas ele está equivocado. Não é esse texto, eu quero o de Êxodo. Êxodo 22, projeta por gentileza, obrigado, já ganhou o galardão. Presta atenção. A pergunta dele é o seguinte, a pergunta dele não é se é pecado, porque está claro que é pecado. A pergunta é, Deus proibiu porque é impossível ter contato com os mortos, ou Deus proibiu só porque ele não gosta? Essa é a pergunta, na verdade. Então, eu creio que Deus proibiu, e creio também que não é possível ter contato com os mortos. O próprio autor da pergunta faz essa colocação. Em nenhum lugar se diz que foi Satanás, realmente. Por que não se diz? Porque a narração é de acordo com quem está vendo o evento. Não tem nenhuma interpretação, nem para bem nem para mal. Ele só narrou como estava vendo. E da maneira como ele estava vendo, parecia que era Samuel. Mas de fato, não creio que era. Por que eu não creio que era? Vou colocar algumas razões para isso, que eu escrevi aqui. Primeiro, lá em 1 Samuel diz que o Espírito subiu, mas a palavra do Senhor sempre fala das coisas de Deus como vindo do céu, descendo até o homem. Então isso já mostra a origem dele. Segunda coisa, a Bíblia fala que Satanás pode disfarçar-se de anjo de luz. Se o diabo pode se disfarçar de anjo de luz, então pode também se disfarçar de Samuel ou de qualquer um. Terceira coisa, Samuel era um profeta de Deus, um dos poucos homens na Bíblia que não se menciona pecado dele, não fala de erro de Samuel. Portanto, Samuel sabia que era pecado, mesmo se fosse possível, Samuel não iria vir para contrariar uma ordem divina. Entendeu? Quer dizer, porque nós continuamos conscientes. Esse é um outro ponto. As profecias que foram ditas aqui não se cumpriram. Primeiro, o texto diz que o pretenso Samuel disse que Saul seria entregue na mão dos filisteus. Não foi. A Bíblia fala que Saul fez o quê? Quem se lembra? Suicidou-se. Ainda que de fato perdeu a batalha, mas não foram os filisteus que o mataram. Ele se jogou sobre a própria espada, ele se matou. Isso é uma mentira. Segundo, não foi no outro dia. Foi 18 dias depois, portanto, profecia também que não se cumpriu do jeito que ele disse que seria. E por último, eu não li o texto, mas no final, Samuel diz para Saul que Saul estaria com ele. Eu duvido muito que Saul está junto com Samuel. Quantos concordam comigo? Duvido muito, Saul era possesso. Samuel, profeta de Deus, então duvido muito que estaria junto ali. Um outro argumento que eu gosto sempre de falar, que não é, vamos dizer assim, claro na Bíblia, mas a lógica diz que é verdade. A Bíblia diz que existe o anjo da guarda. É uma expressão católica, porém correta, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. A respeito das crianças, Jesus disse que o anjo delas vem à face do Senhor continuamente. Isso significa que cada criança tem o quê? Um? Mas o anjo não vai embora depois se entera 12 anos ou 13, né? Então você tem um anjo consigo. Quantos creem que tem um anjo do Senhor consigo? Muito bem. Você acha que esse anjo conhece tudo a seu respeito? Eu creio que sim. Vamos agora falar pela lógica. Se Deus destacou um anjo para cuidar de você, seria plausível que o diabo também tenha enviado um demônio para cuidar da sua família? É plausível ou não? Sim. Isso os entendidos de batalha espiritual chamam de espíritos familiares. O que é o espírito familiar? são demônios especializados na família Silva, na família Ferreira, na família Mota. São demônios que estão há gerações com a sua família, conhecem tudo sobre a sua família, sabem todos os seus segredos. Eu pergunto para você, um demônio desse seria capaz de imitar a voz de uma pessoa assim? Seria. Ele poderia contar coisas, segredos que ninguém mais sabe, só aquela pessoa? Poderia. Isso tudo são apontados como evidências pelos médiuns para dizer que aquele espírito que está falando ali é o da pessoa mesmo que faleceu. Mas não é, é espírito de engano, é espírito maligno. São demônios que podem imitar porque são especializados na sua família. Ok? Então Samuel pode ter tido também o mesmo caso? Eu creio que sim. Tá bom? Agora, se você crê diferente, interpreta diferente, amém, não tem problema. Mas tenha sempre em mente o que a Bíblia diz. É pecado. É pecado. Feitiçaria é pecado. Posso ouvir o amém de alguém nessa manhã? Chegou mais perguntas aqui, mas eu vou responder na semana que vem, prometo. Quem eu não respondi hoje, vou responder na semana que vem. É só porque o tempo é muito curto e eu falo demais, que o Senhor tem misericórdia desse falador que vos fala. Amém, eu gosto do seu amém. Então, se você quiser pegar o seu boletim para acompanhar a ministração, eu não sou um pregador, eu sou professor, eu ensino a palavra, e faço isso já há 28 anos, com dedicação exclusiva. Algumas pessoas vêm dizer, pastora Luiz, mas você responde perguntas assim, de pronto, né? Mas é porque não são novidades, não tem muita pergunta nova, as perguntas são as mesmas há gerações. Eu sei que você gostaria de ser original, sinto muito te deixar decepcionado, mas as perguntas são as mesmas. Então, na verdade, muitas respostas já respondi tantas vezes que eu sei de cor, ok? Então, eu sou um professor, eu ensino a palavra, e como todo professor, meu alvo é levar você a entender a vida cristã, entender o propósito de Deus, não simplesmente seguir um dogma, fazer afirmações que você próprio não é capaz de explicá-las. Não, você tem que entender, e na medida em que você entende, a sua fé se torna uma fé com entendimento, uma fé inteligente, portanto uma fé muito mais poderosa que não pode ser abalada. Na semana passada, eu estava com um encargo, mas não consegui falar todo o assunto. Eu falei para os irmãos que a maior estratégia do diabo contra o crente, não é a única, mas é a maior. Se é a maior, é aquela que você tem que entender e perceber e ter discernimento. Qual é a maior estratégia do diabo contra o crente? É a acusação, condenação. Sentimento de condenação, acusação, é a maior estratégia que o diabo tem para deixar que você, não permitir que você desfrute da vida abundante que o Senhor tem e para inibir a sua fé. É isso que ele faz de dia e de noite. Apocalipse capítulo 11, verso 11 e 12, diz que foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite. Então o diabo não acusa e condena de vez em quando, ele faz isso ininterruptamente. Tem consequências isso? Tem. Vou mencionar algumas delas aqui. Mas o meu encargo hoje, eu gostaria de falar mais sobre esse sentimento de condenação, mas eu gostaria de mostrar um lado para os irmãos. Qual que é a tática do diabo? Olha para cá, é acusar você sem você identificá-lo. Você entende a artimanha do diabo? O diabo vem, fala na sua mente e você não percebe que é o diabo. Pior ainda, você acha que é o Espírito Santo falando com você. Essa é a maior confusão que existe na vida dos crentes, é confundir a acusação do diabo com o convencimento do Espírito Santo. Muitos irmãos vivem debaixo de condenação, estão se sentindo mal, aí você fala com ele, ele fala, não pastor, não tenho problema de condenação, Não tenho problema de condenação. O que eu estou sentindo, na verdade, é só o Espírito tratando comigo. Mas preste atenção, há uma grande diferença entre aquilo que o diabo faz e aquilo que o Espírito Santo faz. Mas o diabo procura ser sutil para tentar nos enganar. Hoje eu quero desmascarar a obra do diabo. Quantos querem ter os seus olhos abertos hoje? Então, em primeiro lugar, sentimentos de condenação, de acusação. Romanos 8, verso 1. Eu acho que já sabe de cor esse versículo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, eu estou em Cristo. Portanto, para mim, já não há nenhuma condenação. Esse versículo é a porta de entrada para a vida no Espírito. Esse versículo é a porta de entrada para o desfrute da sua herança. Qual que é o contexto desse versículo? No capítulo anterior, no capítulo 7, Paulo está falando da libertação da lei. E Paulo diz, olha, quanto mais eu tentei praticar a lei, mais eu percebi uma lei nos meus membros, que guerreando contra aquilo que está na minha mente, me levava a pecar. E ele diz, a lei é boa, mas infelizmente, a minha carne é impotente. E todas as vezes que a lei entra em contato com a nossa carne, o resultado é pecado. Pecado. Aí Paulo diz, agora porém, nós fomos libertos da lei. E porque fomos libertos da lei, já nenhuma condenação há para nós. Pastor, por quê? O que, que tem a ver com a lei com condenação? Essa é a primeira pergunta que você pode estar fazendo. Para isso tem que entender para que a lei foi dada. Lá em Romanos 3:20, Romanos 3:20 diz que a lei foi dada para mostrar o pecado. Projeta, por gentileza. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que? Pela lei vem o quê, meus irmãos? Então, a lei foi dada para você viver por ela? Não. A lei foi dada para levar você a ser justo diante de Deus? Também não. A lei foi dada para uma razão, mostrar o pecado, dar conhecimento do pecado. Mas eu pergunto para você, o que que você sente quando você tem conhecimento do pecado? Sente alegria? Sente paz? O que que você sente? Condenação. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E o conhecimento do pecado produz em nós condenação. Então, preste atenção, no Novo Testamento, todas as vezes que você lê falando da lei, está falando, na verdade, de condenação. Por quê? Porque é a lógica. Enquanto você acha que não tem pecado, você está em paz. Na hora que você percebe que pecou, a lei é que mostra, o texto está dizendo, a lei é que convence, que mostrou o homem que ele é pecador, mas o resultado desse conhecimento não é paz, é morte. O resultado é sempre condenação. Por isso é importante ser liberto da lei. Amém, meus irmãos? Veja, você acha que o problema da condenação é o pecado? Ah, pastor, o problema não é a lei, o problema é o pecado. Não, na verdade, antes do pecado, tem a condenação da lei. A lei é que é a questão mais profunda. Por isso, viver debaixo da lei é tão sério, porque a lei é a base da acusação. Na semana passada eu usei Adão como exemplo. Lembra? Vamos entender a coisa, vamos entender na sequência. Muitos de nós achamos que o estresse é que é o grande problema. Isso todos os médicos dizem. E um casal de pastores, de uma das nossas igrejas, me procurou dizendo que tinham ido ao médico. Eles estavam sentindo muito mal. Tinham ido ao médico. Eu falei, mas e aí, o médico falou que você tem o quê? Ele falou, pastor, nós estamos debaixo de estresse. Ele falou que a igreja produz muito estresse. Que essa religião produz muito estresse. Eu falei, é mesmo? Então o estresse é que é o problema. E eu justamente estava meditando nesse assunto, eu falei para ele, vamos entender lá em Gênesis como é que foi. A Bíblia fala que porque o homem pecou, Deus expulsou o homem do jardim. Lá no jardim, o homem tinha liberdade para comer de toda a árvore. Ele não tinha que trabalhar para comer. Ele não tinha que se esforçar para se alimentar. Deus mesmo dava para ele, né? Tinha um cardápio abundante para ele, livremente. Mas depois que ele pecou, a Bíblia fala, Deus diz para ele, agora você vai comer do suor do seu rosto. Você vai trabalhar para comer o seu pão. Isso é estresse, concorda comigo? É estresse. Se eu não trabalhar, se eu não suar, eu não vou ter a comida. Produziu estresse. Mas é esse o problema? Não, antes disso aí, teve um problema mais profundo. Qual foi o problema mais profundo? É que no dia em que Adão pecou, ele sentiu o quê? Vergonha. Mas ainda tinha algo mais profundo do que a vergonha. Ele sentiu culpa. E depois, algo mais profundo do que a culpa. Ele sentiu medo. Porque Deus perguntou para ele, Adão, onde você está? Ele disse o quê? Ouvi a sua voz no jardim, e porque tive medo, porque estava nu, me escondi. E Deus fala o que para ele? Essa pergunta de Deus é preciosa. Deus diz para ele, quem te disse que você estava nu? Essa é uma pergunta boa. Quem te disse que você estava nu? Mais ou menos como pai e mãe fala para filho, né? O menino chega em casa falando, ah, eu acho que eu sou burro. A mãe fica indignada, o que ela fala para o menino? Quem te disse que você é burro? Porque você, obviamente, conclui que não foi ele que presumiu aquilo. Ele não ouviu de você aquilo. Alguém falou para ele, ele acreditou. Deus perguntou para Adão, quem te disse? Ora, Deus sabia que só tinha Adão e Eva no jardim. Ou será que tinha alguém mais no jardim? Então, quando Deus perguntou, quem te disse? Significa que Adão não percebeu sozinho que estava nu. Alguém agora falou para ele. Uma vez que Adão pecou, o que o diabo fez logo em seguida? Agora você está nu, você é indigno, está diante de Deus. Deus agora vai te matar. Essa é a consequência da nudez. Você é inaceitável diante de Deus. E Adão olhou para si e falou, é mesmo, eu estou nu. O texto não diz que o diabo estava condenando Adão. Mas a pergunta de Deus nos leva a essa conclusão. Quem te disse? O diabo disse. Com base em que o diabo disse? Com base na lei. O diabo só acusa com base na lei, porque a lei é que é o ministério da condenação. O diabo usa a lei que é de Deus para condenar o povo de Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Essa é a maneira como o inimigo faz. E aí, por causa disso, nós sofremos o estresse. Mas dizer que o estresse é só porque você tem que trabalhar é falso. Dizer que o estresse é só porque tem que suar a camisa é falso. Então não é o trabalho da igreja que causa estresse. O que causa estresse mais profundo é o sentimento de condenação. Porque o diabo fica o dia inteiro falando para aquele pastor, você não consegue, você é incapaz. Tudo que você faz é insuficiente. Daqui a pouco vão ver a sua nudez, você vai ser envergonhado. E ele então fica com seu coração apertado o tempo inteiro, achando que é o Espírito Santo. E ele então fica respondendo como se fosse o Espírito Santo, e fica dizendo, oh Senhor, tem misericórdia, me livra disso, eu não quero viver assim, e procura se esforçar o máximo que ele pode para ser aprovado, porque mas ele já é como Adão, que já era imagem e semelhança de Deus, mas caiu no engano do diabo que disse para ele, quando você comer, você vai ser como Deus, ele já era, você já é um com Cristo Jesus. A justiça de Cristo já é a sua justiça, mas o diabo quer te convencer, você não é, você não tem, você não pode, você não faz, você vai sentindo mal, e aí você pensa, o culpado é o pastor Aloysio, miserável, ele é que me mandou fazer isso, ele é que está colocando fardo nas nossas costas, ele sabe que nós não conseguimos ser líder, ele sabe que nós não temos condição de fazer essa obra, e ele está mandando a gente fazer, ele é que é o culpado, e aí vai no médico e ele fala, o culpado é o seu pastor mesmo. Mas na verdade não sou eu o culpado. O culpado é quem te contou a mentira que você está condenado. O culpado é aquele que te faz sentir mal por causa da condenação. É o diabo que está fazendo. Então, não adianta, o mundo entende o que é estresse. Mas preste atenção, se é isso que o mundo diz, então pode ter certeza, a resposta não é suficiente. A resposta suficiente só pode ser encontrada na palavra de Deus. Mas lembra disso, vergonha gera culpa, que gera medo, que vem da condenação, e no final de tudo o que você sente é estresse, cansaço. Presta atenção, eu saio da minha casa, eu acordo de manhã para preparar, para orar, eu já acordo de manhã todo dia, não é nenhum sacrifício a mim acordar de manhã. Eu acordo de manhã, eu acordo alegre, eu chego aqui alegre, eu subo aqui alegre, e acredite, eu vou embora mais alimentado que você. Não me impede depois, na hora do almoço, de comer um bom prato, porque eu estou em paz. Sabe por que eu estou em paz? Porque não foi estresse para mim. Quando é que é estresse? É estresse quando o diabo te condena. Vou te contar o que aconteceu hoje, porque o diabo te condena todo dia, toda hora, de dia e de noite. Está escrito em Apocalipse. Eu estava vindo para cá com a minha esposa, e aí sorrateiramente o MST colocou um radar perto da minha casa. Oh Deus, a velocidade máxima lá é 60, eu passei um pouquinho além, 80, ó a condenação, olha aí, por isso que eu não queria te contar, olha para cá, na hora que eu passei olhando para o radar assim, falei para minha mulher, acabei de ser multado. Na mesma hora, o que o diabo fala na sua mente? Você é um miserável mesmo. Você não consegue obedecer uma lei boçal dessa, para obedecer mais o que na sua vida? Aí na hora te dá uma pontada. Porque eu falei para minha esposa, não é pelo valor da multa. Não que eu seja rico, mas não é o valor da multa. O que me interessa são as coisas espirituais. E na mesma hora, ela perguntou sobre o que eu ia pregar, né? E eu fiquei pensando, eu vou pregar sobre isso, condenação. Então, eu não vim aqui dizer para você que você não vai mais sentir ataque do diabo. Não, você vai continuar, só vai parar o dia que você for arrebatado, ou então você partir para a glória. Mas eu vim aqui dizer para você que uma vez que eu desmascarar a obra do diabo, você vai ter vitória sobre ele todos os dias da sua vida. Uma vez que você enxerga, você tem vitória. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, imagina, eu estou debaixo de condenação, eu vou pregar como eu faço todo domingo, mas eu entro pela porta sentindo pesado, ai meu Deus, ai, eu vou falar de condenação para esse povo, mas eu mesmo recebi lá em casa um papel provando que eu sou miserável, pecador, não é que eu faço, e aí eu sento aqui e fico, Senhor, tem misericórdia, só hoje me perdoa, me lava, purifica, santifica em nome de Jesus, aí eu subo aqui em cima, já subo também, preocupado, oh Deus, não me expõe não, Senhor, tem misericórdia, eu vou pregar hoje, o Senhor vai me ajudar, vai ser uma bênção, oh Jesus. Eu pergunto para você, está sendo estressante? Esse estresse é Deus? É obra de Deus? É obra de quem? Você entendeu perfeitamente. É isso que cansa a sua alma. É isso que faz você ficar doente. Os médicos sabem, é verdade. O estresse causa um montão de tipo de doença em você. Não vou nem fazer a lista aqui. Mas a principal doença é depressão, acredite, é a doença do nosso século. É a principal doença, que é causada por isso. Nenhum médico sabe a causa da depressão. Eu vou dizer a causa da depressão é isso, é condenação. O tempo inteiro, desqualificado, fora do padrão, o tempo inteiro. Tem uma hora que a pessoa desmorona. Esse é o peso. Aí você fala, não vou fazer nada. Pois não fazer nada também tem condenação. Eu posso dizer, não vou pregar. Não, Pedro, você pega no meu lugar hoje. Mas eu fico no banco, o diabo fala, você não pregou porque você é um derrotado, miserável. É isso? Você pensa que você é vencedor? Não pregar? Então, se eu não prego, eu sou condenado. Se eu prego, eu sou condenado. Não importa o que eu fizer, eu vou ser condenado do mesmo jeito. E aí você fala, não vou mais, essa obra está consumindo a minha energia, não vou mais fazer nada na igreja. Aí você fica sem fazer nada, você fica em paz? Não, você fica mal também. Eu não faço nada, não sei, eu sou um servo inútil, vou ser lançado nas trevas exteriores. É isso que eu sou, um servo inútil. E você fica acreditando que tudo isso é o Espírito Santo. Esse é que é o problema. Você acha que aquela pontada que me deu ali na avenida foi o Espírito Santo? Não foi. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, o fato de você rejeitar a condenação, você está negando o pecado? Não, não nego. É pecado. Não devia ter corrido, não devia ter feito isso. Não nego, sou consciente do erro. Mas imediatamente eu creio o quê? Estou debaixo da cachoeira do sangue de Jesus que me lava de todo o pecado. A minha justiça é de Cristo, não é a minha. Então eu volto a ficar em paz de novo. Eu não tenho estresse por causa disso. Mas não quer dizer que o diabo não tenta produzir o estresse. Ele tenta o tempo inteiro. O tempo inteiro está tentando. Mas só que eu já aprendi a farejar a ação dele. E você vai aprender também em nome de Jesus. Está me ouvindo? A lei, portanto, a lei é condenação. Por quê? Volto a repetir. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E todas as vezes que vem o conhecimento do pecado, o resultado é sentimento de condenação. Por isso que a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Projeta para mim. 1 Coríntios 15:56. O que, que a Bíblia diz? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê, meus irmãos? A força do pecado é a lei. Então eu falei para você o quê? Todas as vezes que você lê lei, uma das dos sinônimos que você vai colocar no lugar é condenação. Vamos colocar então no lugar? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? Condenação. Isso significa o quê? Quem sabe que é perdoado, quem sabe que todos os seus pecados já foram cancelados, ele é livre da escravidão. O que que faz os nossos jovenzinhos viverem voltando para o pecado? É o sentimento constante de condenação. Quem se sente condenado está condenado a repetir o pecado. Mas quem se sente amado e perdoado, ele não vai repetir. Entendeu? Ah, ele pode cair de novo? Sim, pode. Mas vai ser um acidente. Mas aquele que vive debaixo de condenação, o tempo inteiro, qual que é a reação dele? Ah, já estou mal mesmo na foto, vou continuar onde eu estou. Ah, já pequei mesmo, agora... Entendeu? Porque o sentimento de condenação é isso. A força do pecado é o sentimento de condenação. Muitos acreditam que vão vencer o pecado se nós condenarmos as pessoas. Quanto mais condenamos, diz a Bíblia, mais forte fica o pecado na sua vida. É importante ter o contrário, ter o dom da não condenação. Aí quando eu falo isso, alguns falam: pastor, você está defendendo o pecado? Você está dizendo que o crente pode pecar? Não, não estou defendendo o pecado, nem estou autorizando o crente a pecar, até porque crente nenhum me pede licença para pecar. Se pedisse, eu não dava. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas eu estou apenas dizendo o que Jesus fez. Lá em João capítulo 8, projeta por gentileza, João capítulo 8, verso 10, a Bíblia fala que os fariseus levaram uma mulher pega em adultério. Levaram só a mulher, o que já é um problema, uma hipocrisia, porque ninguém adultera sozinho. Então, levaram só a mulher. Por quê? Porque certamente o homem era um fariseu do time deles. E eles não queriam condenar um outro. Talvez o rapaz até estivesse lá junto com ela. E aí eles queriam, era pegar Jesus. Eles disseram: a lei manda apedrejar. O que que o Senhor diz? Se o Senhor dissesse apedreja, porque obedece à lei, estaria negando a mensagem dele. Se ele dissesse não apedreja, estaria negando a lei de Deus, que é pecado também. Eles acharam que tinha colocado Jesus numa sinuca. Aí o Senhor falou: tudo bem, aquele dentre vós que não tem pecado, se julga qualificado, pode jogar a primeira pedra. Obviamente, Jesus, como o Espírito Santo, ele também convence a pessoa da realidade dele. Cada um começou a se perceber, vê o seu pecado, foi embora. Mas aí, o texto diz assim: ficou só ele e a mulher, porque ele estava escrevendo no chão. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Porque só tinha um que podia condená-la lá. Só tinha um que podia jogar a pedra nela. Só tinha um que não tinha pecado: o Senhor Jesus. Ele podia condenar? Podia. Mas o que que ele respondeu? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aí nós lemos esse texto e ficamos pensando o seguinte: está vendo? O que Jesus está falando aqui é isso: vá e não peques mais. Continua, mantém o texto, por favor. Vai e não peques mais. Essa é a vontade de Deus. Vai e não peques mais. É verdade. O vai e não peques mais é a vontade de Deus. Mas o que que Jesus fez antes do vai e não peques mais? O que que ele disse? Nem eu. Presta atenção. Para você ir e não pecar mais, primeiro você tem que receber o dom da não condenação. Na hora que você vê da boca de Jesus a frase, eu não estou te condenando, eu não te condeno. Se você está perdoado, vai e não peque mais. Você agora tem poder para não pecar mais. Por que que tem poder para não pecar mais? Porque você está perdoado. Porque não está mais debaixo de condenação. Por isso te falei que Romanos 8:1 é a porta de entrada para a vida no Espírito. Agora, pois, nenhuma condenação há. É Jesus dizendo, nem eu te condeno. Você não está debaixo de condenação, presta atenção. Todas as vezes que vier um sentimento de acusação, de condenação, não procede do Senhor Jesus, não procede do Espírito Santo de Deus. Romanos 6:14 diz, porque o pecado, quem se lembra do versículo? Não terá domínio. Por que que o pecado não terá domínio? Quem se lembra? Porque não estás debaixo da lei, e sim da... Muito bem, hoje eu te ensinei um dos conceitos de lei. E um conceito de lei é condenação. Toda vez que você vê a palavra lei, você pode colocar também condenação embaixo. Então vamos substituir a palavra lei por condenação. Olha o que diz. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo de condenação, e sim debaixo do favor imerecido de Deus. Aqui está dizendo que o pecado perde o poder quando você também deixa de estar debaixo de condenação. Não é autorização para pecar, é poder para não viver no pecado mais. Eu sei que isso é totalmente contrário ao conceito natural. No conceito natural nós temos que condenar, mostrar o tanto que ele está errado, para ele não repetir. Pois o conceito espiritual é, está perdoado, eu não te condeno. Jesus já foi condenado no seu lugar, o Pai não te condena. Aí a Bíblia diz, você pode ir e não pecar mais. Aí o pecado não tem mais domínio sobre vós. Mas não é só o pecado não. O diabo não tem mais domínio sobre vós. A doença não tem mais domínio sobre vós. A pobreza não tem mais domínio sobre vós. A depressão não tem mais domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da condenação, mas debaixo do favor da graça de Deus. Aleluia! Ah, como é precioso isso. Como é poderoso viver debaixo do perdão. Isso significa que Jesus não dá valor no pecado? Ah, o fato de ele ter perdoado aquela mulher lá significa que ele deixa qualquer um fazer o que quer? Claro que não. Deus detesta o pecado. Deus odeia o pecado. Mas é, Deus odeia tanto o pecado que ele quis nos libertar completamente. E ao invés de condenar você, a Bíblia diz que Deus condenou o pecado na cruz. Jesus se fez o quê? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez o quê? Então lá na cruz tinha Cristo, mas ao mesmo tempo tinha o pecado. O pecado foi cravado na cruz. Cristo levou o pecado para a cruz. E o pecado foi condenado ao inferno. Porque outro já levou a sua condenação, você não tem mais que ser condenado. Existe um princípio jurídico muito importante, que é o seguinte. Uma pessoa não pode ser condenada pelo mesmo crime mais de uma vez. Sabia disso? Então, por exemplo, eu passei da velocidade. Não chega a ser um crime, é uma infração. Eu não posso ser multado por ela mais de uma vez, só uma vez. Se eu vier cometer de novo, aí é outra infração. Mas por aquela infração, eu só posso ser punido uma vez. Não posso ser punido duas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não, você não entendeu, vou te explicar melhor, porque se tivesse entendido, sua reação seria outra. Jesus na cruz já foi punido por todas as suas infrações, crimes e pecados. Deus é um Deus justo, portanto você não pode ser condenado por aquele pecado, porque outro já foi condenado no seu lugar. Entendeu o que eu estou dizendo? Se Deus te condenasse de novo pelo seu pecado, ele estaria condenando duas vezes pelo mesmo crime. Quantos creem que todos os pecados foram cravados na cruz? Você crê que todos foram? Ora, se todos foram, então todos os seus crimes foram cravados na cruz. Então, Deus hoje não te perdoa porque ele é misericordioso. Ainda que ele é misericordioso. Mas Deus te perdoa hoje porque ele é justo. Sendo ele justo, ele tem que dizer, Cristo já levou os pecados dele. Então, ele não pode ser punido de novo por esses pecados. Esse é o dom da não condenação. Quando você não é condenado, a Bíblia fala que você é considerado o quê? Justo. Você é justificado. Oh, Senhor Jesus, eu amo o Evangelho. Eu pregaria isso aqui o dia inteiro para você. Eu sei que ficaria sozinho aqui, mas eu pregaria. Olha para cá. O problema nosso é justamente aceitar a condenação. Eu coloquei aí no seu boletim alguns sintomas e manifestações do espírito de condenação. Né? O espírito do diabo que vem para trazer acusação e que assume fisionomias distintas. Primeiro sinal de condenação na sua vida, uma sensação constante de incapacidade. Você pensa que é honestidade, não é, é acusação. Porque se o Espírito for te dizer, ele vai falar o quê? Você pode todas as coisas, se eu te der poder. Mas o diabo fala assim para você? O diabo fala o quê? Você não pode, você não consegue, você é incapaz. Você não vai conseguir nunca. Por que você está inventando de falar? Você não pode falar. Por que você está inventando de fazer isso? Você não pode fazer. Eu louvo a Deus, porque o Espírito de Deus nos capacita. Você às vezes me vê pregando aqui, você pensa que eu tenho um dom especial para pregar. Não tenho. As pessoas que me conhecem desde a infância sabem disso. Eu sou tímido, sou retraído. Tinha até problema de dicção. De vez em quando ela volta. Eu tenho que vigiar. Mas acontece algo espiritual comigo. Quando eu subo e pego o microfone, eu mudo por dentro. Repentinamente eu mudo, mas no meu dia a dia eu não sou desse jeito. As pessoas pensam, pastor Luiz é um hipócrita, fingido, miserável. Não sou, mas é porque o Espírito nos capacita. Mas acredite em mim, o diabo sempre vem para gerar uma sensação. Não é uma acusação clara, assim, você pecou. Tem pessoas que acham que condenação é só isso, não é. Essa voz dizendo você não pode, também é condenação. Você não pode, você não faz, não tente. Quem vive assim o tempo inteiro, não vai sentir qualificado para nada. Quando ele ajoelha para orar, ele sente que está desqualificado. Quando ele vai buscar algo de Deus, ele sente que está errado. Se ele vai liderar, ele pensa que não está na posição que deveria. Ele está sempre com a sensação de estar fora. Está fora porque ele se sente incapaz. Quem vive assim não pode ser usado por Deus. Porque ele não tem fé para fluir. E tudo por quê? Porque não percebeu que é ataque do diabo, acusação maligna. Por isso, o crente vencedor, diz Apocalipse 12, 11, é aquele que vence a acusação do diabo. O crente derrotado é aquele que vive debaixo de acusação, achando que é o padrão normal da vida. Um outro sintoma, gente que está sempre procurando o culpado de alguma coisa. Quem vive procurando o culpado é porque ele se sente culpado o tempo inteiro. Quem se sente debaixo de condenação, tenta diminuir essa sensação, não ficando sozinho na história. Entendeu o que eu estou dizendo? Então é muito comum isso. Eu roubei, mas quem que não rouba também? Não é assim que você ouve dizer por aí? Ah, todo mundo rouba, vai querer condenar só eu. Ele está debaixo de condenação, mas como ele quer se livrar da condenação, pelo caminho errado, ele resolve colocar todo mundo, e quando todo mundo é condenado, ele pensa, então todo mundo é absolvido, mas é mentira. Eu poderia, depois de passar pelo radar ali, falar para minha esposa, fui multado, mas hoje quem passar aqui vai ser multado também, aqui hoje não vai escapar ninguém. Você passou por lá, Marcos Mota? Multado. Passou por lá não, Pedro? Multado. Multado sem ver, o pior criminoso é esse. Não é bom quando você fala assim, multado, 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 não estou sozinho na história. já posso pregar. Quem é ele para me acusar aqui na frente? Mas isso não é cristianismo. Isso é só um monte de condenado querendo ficar em paz. Parece uma gangue de marginais. Não, você não vence a acusação condenando os outros. Você vence a condenação pelo sangue do Senhor Jesus, dizendo: eu sou perdoado. Marido e mulher que debaixo de condenação está sempre apontando um dedo para o outro, tentando ficar em paz. Não fica, só destrói o casamento e o diabo ri. Terceira coisa, quem se sente debaixo de condenação sempre está tentando se esconder de Deus. Esconde por quê? Ele não quer se envolver. Eu sempre digo que o lugar que você senta no prédio quando ele está vazio, fala a seu respeito. Só quando está vazio. Quando está cheio, você não escolhe. Senta onde tem vaga. Mas quando você chega, tem muita vaga, e você escolhe o último banco, tem algo errado. Claro que tem. Pastor, você está me acusando? Estou não. Você podia sentar no primeiro, escolher o último. Alguém fala, pode ser humildade. Vou falar agora mesmo sobre isso. Mas o mais provável é, vou ficar num lugar mais perto da porta. Rapidinho eu saio. Ou seja, é uma maneira de não se envolver. O que ele não sabe é que ele está debaixo de condenação. O diabo está dizendo para ele: você não é digno de ficar no primeiro banco, você nem é digno de estar no meio desse povo, você nem devia estar aqui nesse culto hoje. Como é que você pode vir nesse culto hoje? Você não podia estar aqui. E tem gente que acha que é o Espírito Santo. Mas tem uma coisa pior ainda. Quarta característica. É o sentimento de complacência. O que é isso? É quando o diabo te condena e você fala: tem razão, Satanás. Quando você fala para o diabo que ele tem razão, aí o negócio ficou muito pior. Por quê? Qualquer coisa que ele fizer agora, você vai dizer: eu mereço isso. Está vendo essa praga que apareceu aqui na minha perna? Eu mereço isso, eu pequei muito. Está vendo essa doença aqui? Eu mereço isso. Um dia eu fui orar com uma irmã, ela estava com um problema, ela estava suspeita de câncer, e ela, a primeira coisa que ela falou: pastor, será que Deus pode me curar? Porque eu acho que eu mereço isso. Eu falei: enquanto você achar que merece, Deus não te cura, porque Deus não tira coisas boas de ninguém, Deus só tira coisas ruins. Se você merece, é porque deve ser bom. Não, pastor, não é isso, eu mereço que eu fumei 50 anos. Então você está dizendo o seguinte: você pecou mesmo, você errou mesmo, então agora isso aqui é justiça de Deus. Eu contei para ela: eu vou te contar qual é a justiça de Deus. A justiça de Deus é que lá na cruz foi pregado 50 anos de fumo no Senhor Jesus. Pelas suas pisaduras você foi sarado. Mas pastor, eu fiz. Exatamente, todo pecado nós fazemos consciente, mas mesmo assim Deus colocou todos os seus pecados conscientes na cruz. Ele já levou por você. Por que você acha que Deus agora vai te condenar segunda vez? Ele já condenou Jesus, não precisa de condenar você mais. Você pode agora ser curado. Pastor, mas isso é um negócio inacreditável, eu aprontei, eu errei, e ainda assim Deus vai me ouvir. Eu falei: essa é a glória do Evangelho, chama-se graça, chama-se graça. Mas quanto está debaixo de condenação, você fala o quê para o diabo? Porque é o diabo que diz: você fumou 50 anos, miserável, você não merece, você fumou porque você quis, ninguém te obrigou a fumar, você errou, então agora você merece essa doença. E a pessoa fala o quê para o diabo? É verdade, eu mereço. É por isso que tem gente que não é curado, porque ele acredita que merece a doença, merece o problema, merece o desemprego, merece a dificuldade, merece a maldição. Você não merece nesse sentido, porque é claro que por nós mesmos nós merecíamos, mas Jesus já levou a condenação no seu lugar. Então se ele levou a condenação, já não tem mais nada a ver se você merece ou não. Você recebeu o favor de Deus. Você tem que entender o dom da não condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para você. Você foi declarado inocente. Muita gente gosta de usar o exemplo de Jó. Ah, pastor, você sabe? Jó. Eu sou Jó. Eu vivo atribulado. Bom, se você é Jó, eu quero contar para você uma coisa. Segundo os mestres na palavra, a tribulação de Jó não durou a vida inteira. Foi no máximo 9 meses. 9 meses no máximo. Mas depois dos 9 meses, ele recebeu tudo em dobro do que ele tinha. Tudo. Até o número de filhos foi em dobro. Deus deu tudo em dobro para ele. Então, se você se acha um Jó, prepara para receber a bênção de Deus brevemente. Mas eu penso que não é isso que muitos têm em mente quando falam. E sabe o que é interessante? Por que você acha que Jó sofreu toda aquela tribulação? Ah, foi o diabo. Foi um problema entre ele e Deus. Não, sempre tem um lado de fé do homem envolvido. Vamos ler na Bíblia? Olha o que diz lá em Jó, capítulo 3, verso 25. Como é que Jó vivia? Jó 3, 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Jó vivia com o que, meus irmãos? Medo. Medo, o que é o medo? Quem se lembra? Medo é resultado de quê? Culpa, condenação, meu amigo. Por que Adão se sentiu culpado e condenado? Qual foi a atitude dele? Fugiu de Deus, ficou com medo de Deus. Mas Deus não é o seu problema. Mas Jó tinha medo. E tudo que ele temia acontecia com ele. Você sabe, quando eu era... muitos anos atrás, eu tinha medo de ter medo. Porque eu achava que quando eu tinha medo, aí aconteceria tudo. Então eu tinha medo de ter medo. Quanto mais medo eu tinha, mais medo eu ficava de ter medo. Porque eu dizia, não posso ter medo. Porque uma vez que eu tenho medo, vai acontecer o que eu tenho medo. Quantos já ouviram essa história? Eu já ouvi pregador dizendo, não tenha medo, porque o que você temer virá. Eu falava, estou perdido, porque eu tenho medo de tanta coisa, meu Deus do céu. Aí eu não podia ter medo, né? Era o medo de ter medo. Não, a questão não é ter medo de ter medo. A questão é você vencer o medo. O que que causa o medo? Lá no capítulo 1, abre aí, Jó, capítulo 1, verso 5. No capítulo 1, fala algo interessante do comportamento de Jó. Diz o seguinte, que todo tempo ele estava oferecendo sacrifício. Jó 1, verso 5. Olha o que diz. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia, o que, que ele dizia? Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus seu coração. O que, que Jó tinha aqui? O que, que ele tinha aqui? Não, sim, um medo. Mas o que está causando medo aqui? Você não consegue perceber? Talvez pecou, talvez eles erraram, eu já vou logo confessar por ele, mas nem sei se eles erraram. Ele não sabia se eles tinham blasfemado ou pecado, mas ainda assim ele vivia debaixo de quê? Condenação, irmãos. Não havia homem mais justo do que Jó, diz a Bíblia, e esse homem vivia debaixo de condenação. Que dirá você? Que dirá eu? Você quer escapar do quê? É Deus mesmo quem diz, não tem ninguém como meu servo Jó. Ele falou para o diabo, não tem ninguém como meu servo Jó, que se afasta do mal, que odeia a iniquidade. No entanto, esse homem, que era tão correto, vivia debaixo de condenação. E a condenação produziu o que nele? Medo. E aí, obviamente, o diabo monta em cima. É claro que ele iria ficar doente com todas aquelas pragas mesmo, porque a condenação vai gerar isso. No final das contas, vai vir todo tipo de coisa ruim mesmo. Mas não é o medo em si que traz as coisas como ele imaginava. Não, é a condenação. Mas eu quero dizer para você que não há mais condenação. Eu não sei se estou conseguindo desmascarar o diabo para você hoje, mas eu oro para o Espírito Santo te dar revelação, abrir seu entendimento. Você pode estar achando que é uma coisa banal que eu estou pregando aqui, uma coisa trivial, que novo convertido sabe, mas acredite em mim, a sua vida cristã depende desse alicerce. Para fluir com liberdade, para você ser livre em Deus. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Digo amém. Outra característica é a autopunição. Gente debaixo de condenação vive tendo autopunição. O que, que é autopunição? Todo mundo que erra, interiormente sente que tem que pagar pelo que fez. É verdade ou não é? Ontem eu estava em Curitiba, né? Interessante. Estava lá em Curitiba pregando, o irmão foi me levar no aeroporto, fui conversando com ele, e ele falou, pastor, talvez você não sabe disso, mas as pessoas do mundo, elas vivem debaixo de condenação também. E ele dizia, todas as vezes que eu participava do carnaval, aí quando chegava quarta ou quinta-feira, eu separava um dinheiro, e ia para uma creche, um orfanato, e dava aquele monte de comida. Ele dizia, e ele era consciente, ele dizia, eu vou ter que pagar porque esses dias eu errei muito. Ele dizia desse jeito. Ele não era crente. Instintivamente ele sabia que estava errado e imaginava que tinha que pagar pelo que fez. E ele achava que comprar ali comida iria pagar tudo que ele tinha aprontado no carnaval. Achava que era suficiente.
Mas aí, tem gente que ao invés de procurar fazer uma boa obra, como esse fazia, mesmo que não funcione, ele procura se martirizar, se punir. É daí que vem as doenças autoimunes. É gente se punindo, porque está debaixo de condenação. Agora, a autopunição é um tipo de justiça própria. É você dizendo, não preciso do sacrifício da cruz, eu mesmo pago esse pecado. Não preciso de Jesus, vou comprar um sopão aqui e vou dar para essas crianças, já está pago. Engano seu, não é possível pagar a dívida do seu pecado. Por isso que Deus enviou Cristo. Só Ele pode pagar e pôde pagar a dívida do nosso pecado. E a dívida já foi paga. De graça, você pode aceitar. Judas, o que, que Judas fez? A Bíblia fala que depois que Judas traiu a Jesus, ele foi tomado de remorso. E o que, que ele foi fazer, diz a Bíblia? Ele foi se suicidar. Ele foi suicidar-se, porque ele queria fazer o que, na verdade? Autopunir-se. Queria pagar pelo próprio crime que tinha cometido. Se ele soubesse que poucas horas depois, o Filho de Deus iria pagar pela traição dele, ele não precisava ter tentado fazer isso. Mas ao tentar pagar pelo próprio pecado, ele foi condenado ao inferno. Porque você não pode pagar pelo seu pecado. Agora, o incrível é que tem crente que ainda está se autopunindo, porque não entendeu ainda que não há mais condenação para si. É preciso você falar com a sua boca. Todas as vezes que o diabo vier te condenar, e ele vai vir, ele não vai mudar, porque o nome dele é Satã. Satã significa acusador no original. Esse é o nome dele, é o que ele faz, é a sua natureza. Quando ele vier te acusar, apenas diga para ele, já foi pago, já foi pago. Conta-se que Lutero, quando estava fazendo a reforma, pregando essa palavra que eu estou pregando para você aqui, há exatamente 400 anos atrás, em 1517, 400 ou 500? 500, me perdoe, 500 anos, a história conta que um dia ele estava dormindo, e o próprio Satanás veio acordá-lo de noite, e ele olhou para Satanás e falou, é você, e Satanás então estava com a lista dos pecados dele, e a lista era bem grande. Aí Lutero ouviu tudo, pegou a lista, escreveu embaixo, já está pago, justificado, virou para o canto e foi dormir de novo. Essa tem que ser a sua história. Toda vez que ele vier te condenar, você tem que dizer, já está pago, Jesus pagou, bendito é o nome do Filho de Deus, que pagou por mim, sem autopunição. Por fim, um outro sintoma de condenação, sentimento de inferioridade. Tem gente que acha que isso é humildade, ficar o tempo inteiro se diminuindo, mas não é. Ficar o tempo inteiro se diminuindo é ataque do diabo. Humilde não é quem se diminui, humilde é quem olha para Cristo, humilde é quem aceita o sacrifício de Cristo, humilde é quem se gloria na cruz de Cristo, esse é humilde. Humilde não é quem fica dizendo, quem sou eu, não presto, não sou nada, não sou ninguém, não valho nada. Presta atenção, isso não é humildade, isso é espírito de condenação, o diabo montou em cima. Está me entendendo? Quantos querem ser livres disso em nome de Jesus? Para ser livre, você tem que entender a diferença disso com o testemunho do Espírito Santo. Para encerrar, eu queria falar um pouco sobre isso. Quantos me dão mais 10 minutos? Que eu já passei meu tempo. O Espírito Santo, ele é o selo de Deus sobre nós. Efésios diz que nós somos selados para o dia da promessa. O Espírito Santo é a garantia de que Deus vai terminar a obra em você. É a garantia que o seu corpo vai ser glorificado. A presença dele em você é a garantia de que você não pode se perder mais. A salvação é eterna. Você não pode mais perdê-la, porque você foi marcado, e a sua marca é a presença do Espírito Santo de Deus em você. Quando eu me converti, mas isso é um problema também, porque quando eu me converti, as pessoas falavam do Espírito Santo, e para nós o Espírito Santo era só para receber poder para pregar o Evangelho, poder para expulsar demônio, poder para curar enfermos, poder para falar em línguas, amém,
É verdade, o Espírito Santo é poder. E ele é chamado de dinamis, poder de Deus. Mas preste atenção. Jesus, em primeiro lugar, não falou que o Espírito Santo era poder. Ele falou, no final. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas antes disso, lá em João, pega aí a sua Bíblia, vamos ler na palavra de Deus. João 16, verso 7. Ele disse que o Espírito Santo veio fazer uma coisa. Mas eu quero te falar três verbos que o Espírito Santo faz hoje. Três coisas que o Espírito Santo faz hoje. E que não tem nada a ver com aquilo que o diabo faz, mas que infelizmente muitos confundem. Primeira coisa que o Espírito Santo faz, disse Jesus, ele convence. Olha o que diz, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, o que, que ele fará? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai explicando. Primeiro, do pecado. Observa que ele vai convencer do pecado no singular. Na Bíblia, pecado no singular é uma coisa. Pecados no plural é outra coisa. Pecado no singular é a natureza pecaminosa. Pecados no plural é aquilo que nós cometemos, os nossos atos. O Espírito Santo, em primeiro lugar, vem para convencer que você é pecador. Não para convencer de cada um dos pecados, mas convencer do pecado. Ou seja, convencer que você é pecador. Você sabe, hoje as pessoas do mundo não acreditam que são pecadoras. Falar que um cara é pecador no mundo hoje é quase ofensivo. Então o Espírito Santo vem para convencer. Quando você não era crente, o Espírito Santo te convenceu que você era pecador, para que você pudesse clamar pela salvação. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? É diferente convencer de cada pecado. Quando você fica achando que o Espírito Santo fica te falando de cada pecado que você faz, aí você vai confundir com a condenação do diabo. Entendeu a diferença? O Espírito Santo não fica te incomodando o tempo inteiro falando que você não presta, falando que você não pode, falando que você não consegue, lembrando que você fez, porque isso não é uma boa amizade, ele é o nosso amigo, isso é importunação, é ou não é? Olha para cá, quando você tem um amigo, ou entre aspas, amigo, que fica o tempo inteiro falando o seu defeito, falando que você errou, falando que você não presta, falando que você não vale nada, você vai querer andar com esse amigo? Você foge dele, imagina se Deus ia enviar um importunador para você, ficar o tempo inteiro te acusando, dizendo, você errou, você não faz, você não fez, você não é bom, você não é suficiente, você nunca faz nada. Veja, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um outro tipo de amigo. Você tem um amigo que ele enxerga potencial em você mais do que você mesmo, que acredita em você mais do que você mesmo, e que te fala, não, vai lá, eu te ajudo, vamos junto, você vai conseguir. Quantos tem um amigo assim? Normalmente se torna os nossos melhores amigos, é verdade ou não é? Entendeu? Por que, que você apaixonou por essa pessoa do seu lado, se você é casado? É porque ela ficava te importunando, dizendo, você não presta, você não vale nada, eu quero casar com você, mas você não vale nada. É isso? Não, você apaixonou porque ela enxergava coisa em você que ninguém mais enxergava. Ela pensava em você quando ninguém mais pensava. E você ligava para ela, ela dizia, nossa, eu estava pensando em você nesse momento. E você dizia, aleluia. Ou então ela dizia, pensei em você o dia inteiro, até orei por você. Aí você fala, tem que casar com essa pessoa, alguém que pensa em mim o dia inteiro só pode ser de Deus. Porque nem eu não penso em mim o dia inteiro. Olha para cá, eu apaixonei porque só me falava coisas boas. Falava até que eu era bonito, olha que coisa maravilhosa. Você está tão bonito, é maravilha. Então isso te faz ficar apaixonado. Sabe por que você vai apaixonar pelo Espírito Santo? Porque ele vai falar coisas melhores do que o seu cônjuge fala para você. Ele vai falar coisas mais bonitas para você do que o seu amigo mais íntimo fala para você, porque ele é amigo, não é importunador. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se está te importunando, você pode mostrar a cruz, que não é o Espírito Santo. Vamos continuar lendo. Ele vem também para convencer da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. E da justiça? Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Ora, por que, que ele acrescentou essa frase? É importante entender. A segunda coisa que o Espírito Santo convence é da justiça. Aí ele diz, da justiça, porque eu vou para junto do Pai. O que, que significa isso? quando Jesus estava com os discípulos erravam, meus irmãos. Mas você não encontra nos evangelhos nenhuma palavra de Jesus condenando os discípulos, nenhuma. Não há condenação. Entendeu? Então, quando Jesus estava com eles, e eles erravam, eles olhavam para Jesus. O que, que eles viam no rosto de Jesus? Aceitação, perdão, nem eu te condeno. Porque se Jesus não condenou aquela mulher adúltera, ele ia condenar Pedro, Tiago e João? O que, que você acha? Claro que não. Aceitação é o que havia nele. Mas ele está dizendo, eu vou para a ajuda do Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo para fazer a mesma coisa com você. Quando você pecar, ele vai te lembrar que você agora é justo. Está me entendendo? Hoje o Espírito Santo te convence que você não está mais debaixo de condenação, que a condenação já foi levada na cruz. Uma vez que todos os seus pecados foram condenados, você agora é declarado o quê? Inocente. Inocente. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Inocente. Porque eu vou para junto do Pai. E por fim, ele diz, e também do juízo, o Espírito Santo vai começar do juízo, três coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está o quê? Veja, o Espírito Santo vem para convencer do juízo, mas ele explica na frente, do juízo porque o príncipe deste mundo, quem é o príncipe deste mundo? O diabo já está o quê? Então o Espírito Santo vem convencer você do quê mesmo? Que o diabo já está debaixo do seu pé. Olha o ministério do Espírito Santo, ele vem para te lembrar, olha, o juízo já foi executado na cruz, o príncipe deste mundo já está julgado e condenado, você pode pisar na cabeça dele agora pelo sangue da cruz. É isso que o Espírito Santo faz. Jesus está explicando o que, que o Espírito Santo faz. Se não é isso que tem acontecido com você, começa a ter discernimento. Segundo verbo que o Espírito Santo faz, ou obra dele, está lá em Romanos 8,15. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Você não recebeu o espírito de escravidão. Esse espírito de escravidão aqui é a lei. Eu falei para você que a lei traz condenação. 2 Coríntios capítulo 3, verso 9, diz que a lei é o ministério da condenação. Aí Paulo diz, você não recebeu, obrigado, porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior será a glória do ministério da justiça. O Novo Testamento, o Evangelho é ministério da justiça, a lei, pelo contexto, se você vai ler, é ministério da condenação. Mas volta lá para Romanos, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Porque o próprio Espírito faz o quê, meus irmãos? Ele faz o quê? Testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Esse é o segundo verbo, o primeiro é convencer, o segundo é testificar. Ele testifica o quê? Que você é filho. Que você é filho. É interessante que o texto diz que nós recebemos o espírito de adoção. A palavra adoção aqui não é a melhor, ok? A melhor tradução seria espírito de filiação, tornou-se filho. Mas adoção também pode ser usada, mas não é a melhor tradução, porque você não é filho de outro, você é filho de Deus. João 1,12, quem se lembra de cor? Mas a todos quantos o receberam, quem se lembra o resto? Deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber aos que? Quantos receberam esse poder aqui? Veja, não é você é filho do diabo e Deus te adotou, não é isso. Você morreu e nasceu de novo, filho de Deus. No entanto, a palavra adoção, ela tem uma utilidade. Por que, que ela tem uma utilidade? Imagina, olha para cá, eu sei que muitos têm que sair, mas espera um instante. Se as professoras de criança puderem esperar só mais 5 minutos, eu ficaria imensamente grato. Imagina que você é um homem muito rico, um rei, e você está passando pela rua, e você vê uma criança de rua. Você se compadece dessa criança e você fala, vou fazer ela meu filho, vou adotá-la. E você leva aquela criança para o palácio, você dá as melhores comidas para ela, as melhores roupas para ela, as melhores acomodações, quarto, tudo, coloca nas melhores escolas. Mas tem um problema com seu filho. Ele ainda se sente mais à vontade na rua onde ele morava do que no seu palácio. Entendeu o que eu estou dizendo? Todo mundo que adotou filho mais velho sabe o que eu estou dizendo. A coisa mais difícil é convencer ele que ele é amado. Ele tem de tudo, mas ele não se sente totalmente à vontade. Se sente mais à vontade em outro lugar. Olha para cá. Não tem jeito desse menino perder esse espírito de pobreza. Não tem jeito nos meios naturais. Mas Deus fez o quê? Enviou para você o Espírito. Porque você era essa criança de rua. Você não estava habituado com a vida no palácio, com a vida da grandeza, a vida da nobreza. Mas agora o Espírito Santo entrou dentro de você para testificar dentro de você. Você é filho. Pode clamar, Abba, Abba, Pai, Papai. Pode clamar porque Ele é o seu Pai. E à medida que o Espírito faz isso, você vai perdendo todo o interesse pela rua que você morava. E vai sentindo alegria em estar no palácio. Por que que o diabo quer impedir esse testificar? Porque ele sabe que os filhos reinam. Servos não reinam. Adotados não assumem posição. Mas filhos recebem herança. Filhos se sentam no trono. Filhos reinam. O diabo não quer que você reine sobre ele, sobre as obras do inferno. Então ele quer te manter com essa sensação de estar longe. Desqualificado. Ah, eu não tenho jeito. Eu não estou bom ainda. Quem sou eu? Deus não pode me usar. Arará. Tudo isso é condenação. Que te impede de desfrutar do espírito de filiação. Mas o Espírito hoje está testificando dentro de você. Você é filho, sim. Você é filho. Ah, mas eu errei. Mas você é filho. Mas eu pequei. Mas você é filho. Você é filho. Pode clamar. Abba, Pai. Abba, Abba. Paizinho. Isso é o Espírito. Para mudar algo dentro de nós. Quando dizem amém. Mas tem uma terceira coisa que o Espírito faz ainda. Está lá em Hebreus. O Espírito testifica. Perdão. Testemunha. Primeira coisa que o Espírito faz, ele nos convence. Segunda coisa que ele faz, ele testifica. E a terceira coisa que ele faz, ele testemunha. O testificar é interior, mas a testemunha é exterior. O Espírito Santo vai usar pessoas, homens de Deus, para testemunhar, mas é ele que está testemunhando. Hebreus 10, 15 diz assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Quem dá o testemunho aqui, meus irmãos? O Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, e acrescenta, olha o testemunho que ele dá, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Eu vou encerrar só te falando isso, o testemunho que o Espírito Santo dá, é que ele não vai lembrar dos seus pecados. Tem alguém te lembrando dos seus pecados? Não é o Espírito Santo. Porque ele está testemunhando aqui. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que você está louco para ir embora, mas ouça só isso, em nome de Jesus. O Espírito Santo está testemunhando aqui. É o testemunho que ele dá em Romano, ou em Hebreus. O testemunho é esse. Eu não vou me lembrar dos seus pecados mais. Se ele não vai lembrar, quem é que está lembrando você? É ele? Ele não lembra. Quando você peca, ele não lembra. Quem está lembrando é o acusador dos nossos irmãos. Hoje, todo espírito de condenação foi desmascarado na sua vida, filho. Você pode viver na liberdade dos filhos de Deus. Quando sentem o testificar do Espírito hoje, fiquem em pé onde você está.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.